Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Honestidade. Qualidade de honesto, que tem honradez e probidade. Intelectual. Relativo a intelecto mental. Aquele que se dedica a atividades que requerem grande desempenho da inteligência. Você acabou de escutar as definições do termo honestidade intelectual segundo o dicionário, também conhecido como tira dúvidas ou tira temas.
Olá! Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, nosso espaço semanal para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Júlia Presotto.
E eu sou a Teca Carbonell. Para acompanhar as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast, é só seguir a gente lá no Insta, @dicionariofeministapod, ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube.
Nesse programa, nós vamos falar de um termo que parece estar faltando no vocabulário de muita gente. Hoje vamos falar de honestidade intelectual. Esse termo já é bem conhecido nos meios acadêmicos e é utilizado principalmente por pesquisadores durante o processo de análise de dados e construção dos seus argumentos. A honestidade intelectual é sustentada por três pilares. O primeiro é do pensamento crítico de que existem vários pontos de vista sobre um mesmo tema e que todo argumento é passível de questionamento. O segundo é a consistência durante a avaliação e a exposição dos fatos em torno do que está sendo discutido, sejam eles contra ou a favor da opinião de quem o está apresentando. O último pilar seria o reconhecimento justo dos autores das ideias, fazendo citações ao invés de se apropriar de argumentos que não são originalmente do autor.
Porém, em tempos de bombardeio de informações através das mídias sociais, parece que a honestidade intelectual ficou de lado. Temos vestido a camisa das nossas opiniões como se fossem verdades absolutas. Omitimos fatos importantes só para reforçarmos os nossos argumentos. Aplaudimos e compartilhamos informações de páginas e perfis com bibliografias duvidosas. Tudo isso porque a internet exige que tenhamos uma posição para todas as questões para ontem. Os portais de notícias sabem e usam esse movimento a seu favor, nem que tenham que sacrificar a honestidade intelectual em prol disso. Portanto, as matérias rasas são mais acessadas pela rapidez de sua publicação, enquanto os textos mais profundos e com mais embasamento são deixados de lado. Diante disso, os debates na esfera pública ficam cada vez mais acalorados em uma perspectiva de que ganha quem fala mais alto, onde o argumento científico de anos de pesquisa é desconsiderado ao tornarmos a Terra plana. A medicina é a última fonte para a confirmação de que a cloroquina é capaz de curar o coronavírus, em países governados pelo Twitter.
Teca, esse tema, ele me dói o coração. Sendo jornalista de formação, assim, eu não atuo mais. Aqui, assim, no dicionário, eu atuo um pouco como jornalista, né? Entrevistando e escrevendo. Não escrevendo, porque é você que escreve, né? Mas, enfim, dando a minha opinião. E, nossa, como me dói ver o que está acontecendo com a informação e com uma profissão que já não é fácil, né? E, enfim, triste.
É muito interessante ver esse seu ponto de vista, porque eu não sou jornalista, né? Então, essa questão da honestidade intelectual, ela aparece para mim só agora. Só agora ela parece tão importante para mim. Justamente por causa dos movimentos que a gente tem visto, que você tá falando que dói tanto de ver. Então, antes de ver o movimento contrário à honestidade intelectual, é que eu vi o valor dela. Então, é uma perspectiva muito diferente da sua, que já vem, assim, né? Conhece já mais o termo e já vem contemplando ele há muito mais tempo e sabe do valor dele, né? Eu acho que isso que é importante, porque muitas pessoas que estão absorvendo conteúdos duvidosos não sabem sobre a honestidade intelectual e o quanto ela é importante, porque não é todo mundo que tem essa formação no jornalismo, né?
É engraçado isso, que esse termo, ele é novo pra mim, assim, ou o termo em si, honestidade intelectual, eu vi ele numa série e achei super interessante, mas o conceito por trás dele é uma coisa que na faculdade de jornalismo é levado muito a sério, assim, né? Então, eu sempre falo, pra que eu tive 4 semestres de ética. E eu sei porque eu tive 4 semestres de ética agora. Agora, vendo o que está acontecendo com o mundo, eu entendo porque eu tive 4 semestres de ética, sabe? É muito cansativo. Eu vou... Tem uma pessoa próxima a mim, ao Vitor, que é bolsonarista e odeia a Globo, blá, 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 essas coisas, né? Assim, não estou dizendo que a Globo só acertou, porém, ela é uma mídia séria, né? E aí, a gente estava discutindo sobre coronavírus e essa pessoa falando que era só mais uma gripe e que esse... A economia, se a gente parar, a economia vai ruir e etc. Essas coisas que não dá para concordar, né? Porque, assim, se morrer gente, para quem que a economia serve, né? E aí o Vitor falou para essa pessoa, mas de onde você está tirando essas informações? Quem está te falando que o corona é como é que fala? Teoria da conspiração, etc. Você não está vendo o que, sei lá, os jornais mais sérios falam à época, ou, sei lá, o G1, etc. E aí ele fala, ah, mas eles publicam o que eles querem, né? Como se, tipo, fosse só uma pessoa por trás de um meio de comunicação, como se não houvesse pauta, como se não houvesse pesquisa. E tá tão descredibilizado, assim, que é mais valioso ver o que um perfil no Twitter, que provavelmente pode ser um robô, está falando, do que uma pessoa que é formada e trabalha naquilo e ganha uma merreca para fazer aquilo e etc, sabe? Nossa, quando ele me contou isso, eu fiquei chateada de ver o que está acontecendo. Foi aí que me deu o gatilho, foi aí que me falou, eu preciso falar sobre isso no Dicionário Feminista.
E uma coisa muito legal que eu queria falar de duas coisas desse seu discurso, Ju. A primeira delas é que você começou falando que a Globo, ela não é 100% certa, mas ela é uma, digamos, uma fonte grande e confiável, né? Até um certo ponto. Isso eu acho que é um ponto muito importante da honestidade intelectual, você entender que nada é absoluto. Nenhuma opinião, ela é absoluta. Ela é passível de críticas, de questionamentos, tá? Não que você vai pegar um argumento forte e desconsiderar só porque ele é passível de críticas e porque você quer. Não é isso. Mas eu acho interessante a gente colocar isso de que nada é absoluto. Inclusive, vou colocar aqui na reta o feminismo. Nem o feminismo é passível de críticas. Nem ele é uma verdade absoluta. Tanto que a gente vê que o início do movimento feminista foi muito criticado e foi muito discutido por conta da inclusão das mulheres negras. E hoje a gente vê ele ainda sendo questionado com relação às mulheres, à inclusão das mulheres trans, inclusão das mulheres com deficiências físicas, e aí e vai, por aí vai. E é muito importante a gente continuar questionando. Então eu acho que isso é uma das coisas sobre a honestidade intelectual que a gente tem que muito valorizar. E outra coisa do seu discurso que eu acho muito legal que você falou foi... disso que você falou dessa pessoa que você conhece que é bolsonarista, falar que ela é uma verdade de uma pessoa, né? Tipo, é uma pessoa, como se fosse uma pessoa por trás dos meios de comunicação, dando opinião dela, e por isso que não era confiável. Isso, essa questão de você ter uma opinião baseada nas questões pessoais, naquilo que você acredita ao invés do que os fatos apontam, é uma característica de desonestidade intelectual, né? Que por mais que você tenha uma questão pessoal, que por mais que você não pode olhar para os problemas e para os debates de uma forma pessoal, de uma forma desconsiderando todo o resto que está ali envolvido, só porque para você vai ser melhor daquela forma. Não, porque para mim, a economia tem que continuar. Tá, mas e as pessoas pobres, que são a maioria no Brasil? Essas pessoas podem morrer para que a sua economia continue. Então, assim, você não pode desconsiderar e levar para o lado pessoal, né? Eu acho que isso que é muito legal, assim. Sem querer, querendo, a gente está falando de pontos sobre a honestidade intelectual, né?
Isso que você falou sobre a Globo é muito interessante mesmo, porque estudando um pouco sobre... Um pouco não, né? Estudei bastante. 4 anos é muita coisa, né? Oh. Estudando sobre jornalismo, a gente vê que não é que eles inventam, não é que eles são desonestos intelectualmente dizendo. É que o que é criticado em relação ao, que eles, ao trabalho deles é a prioridade. Quais são as prioridades deles? Enquanto tem o João de 15 anos da favela morrendo, ninguém falando sobre isso no jornal, esse é o problema. Esse é o problema da esquerda, principalmente, criticar a Globo ou os grandes meios de massa, né? Não é só a Globo. A Globo é a maior, mas a maioria dos grandes meios são assim, né? Mas, em momento nenhum, eles vão mentir. Eles vão criar uma notícia que seja formada, que não seja baseada em fatos. Então, eles pegam Ibope, eles pegam números que são de instituições confiáveis para eles criarem as matérias deles, né? E aí eles vão lá e dão 1 minuto de enfoque para nutrição e falando que, uma matéria besta, enquanto dão 10 segundos para o João de 15 anos que morreu da favela. Esse é o problema. Não é que eles estão criando fake news e passando por aí, sabe? Isso nunca foi um problema. Foi um problema durante a ditadura, por exemplo, quando eles... esconderam fatos, quando eles deixaram de falar sobre famílias que estavam sumindo. Isso é um problema. Mas eles, até hoje, eles já pedem desculpa. Eu sei que não tem como consertar esse erro grosseiro, né? Mas eles admitiram erros e tal. Enfim, não estou aqui para defender a Globo, não sou... Mas eu só queria deixar muito claro qual que é a diferença entre uma pessoa que diz que a Terra é plana e a Globo, entendeu? A Globo nunca vai falar que a Terra é plana, enquanto a NASA não falar que a Terra é plana, entendeu? Essa é a diferença que eu queria deixar bem clara.
Exato. E você tocou aqui nas fake news, né, Ju? Como que a gente relaciona, né, as fake news com a questão da honestidade intelectual? Assim, eu vou fazer uma entrevista com você, porque você é jornalista, você sabe mais do que eu.
Cara, ai... É muito...
É tanta coisa errada que não tem nem como por onde começar, né?
É que é tão óbvio, assim. Eu não sei se você já viu umas pessoas que compartilham, tipo assim... Tem umas pessoas que só acreditam em notícia que chega no WhatsApp agora, né? E aí tem umas pessoas que criam um texto pra mãe, como se fosse uma corrente, tipo assim, ouvi dizer que no canal XYZ que o coronavírus ele tá alcançando pessoas de não sei quantos anos, tipo, um texto mais... Como é que fala?
Uma linguagem mais técnica, assim, ou
não? Não, menos técnica. Uma linguagem mais acessível.
Uh-huh.
E aí eles compartilham, tipo, em negrito, com emoji, essas coisas, pra pessoa realmente levar a sério. Porque é assim que as pessoas estão levando a sério, né? E isso é muito doloroso pra mim, porque a gente tem que se colocar a máscara da fake news, né? Que a fake news, ela tá sendo espalhada dessa forma, né? E colocar a máscara da fake news para as pessoas levarem a gente a sério. Mas eu estava vendo um documentário na Netflix que se chama Privacidade Hackeada, que é sobre a época das eleições do Trump e como que ele ganhou essas eleições baseado em fake news, em corrente de WhatsApp, né? E teve uma fala de uma mulher lá que eu achei super interessante, que ela diz que hoje em dia as suas informações, elas valem mais do que petróleo. Elas são mais valiosas do que petróleo. Essa empresa chamava Cambridge Analytica. Ela criou várias fake news em relação ao governo da Hillary para convencer as pessoas que estavam ali no muro, né, entre Trump e Hillary, para as pessoas votarem no Trump. Então, criaram fake news, criaram... Essa empresa também criava bastante título sensacionalista para as pessoas clicarem, e aí você dá os seus dados e você... A partir do primeiro clique que você dá, é tipo uma rede que eles criam de anúncios para que você clique cada vez mais, para que eles para que eles mudem a sua opinião em relação a quem você quer votar ou não. E isso me deixou muito pensativa em relação ao quanto que a gente está sendo tão ingênuo, sabe? E tão faltando cautela no que a gente está fazendo, sabe? Essas pessoas, essas empresas, elas são o resumo da desonestidade intelectual, né? Elas estão pegando tudo o que a gente dá para elas em relação a nossas informações mais pessoais, assim, do que a gente gosta e desgosta, com quem a gente conversa e etc. E elas estão transformando isso em dinheiro para eles, né? Em voto, nesse caso, mas não é só necessariamente voto, né? E eles mostram como que as pessoas que estão em cima do muro são as mais fáceis de mudar de opinião. Então, eles não focavam as campanhas deles em pessoas que já são de esquerda e já apoiavam a Hillary. Eles não tentavam mudar a opinião dessas pessoas. Eles tentavam mudar a opinião das pessoas que estão sempre em cima do muro. Então, tudo é muito, muito, muito bem pensado para que as coisas beneficiem eles. Então, eu queria deixar muito claro que por trás da fake news tem toda uma rede de pessoas que estão se beneficiando disso, e essas pessoas não são necessariamente pessoas legais. Eles mostram como o Trump ganhou as eleições por causa disso, e aí no fim do documentário eles até falam, ainda é antigo esse documentário, eles até falam que tem um presidente, uma pessoa que está se elegendo a presidente no Brasil, que provavelmente vai ganhar da mesma forma. E foi como ele ganhou, né? Então, é muito... Quando eu digo de notícia sensacionalista, eu quero dizer de títulos que focam muito mais na emoção do ser humano. O ser humano é uma coisa... É um ser muito emotivo, né? Então, tipo... Os títulos que pegam a gente pelo coração, eles vão fazer a gente clicar nele, né? Essas são as notícias sensacionalistas. E isso também é muito desonesto, sabe? Você transformar um dado numa emoção que vai te beneficiar também é muito desonesto. Quando você é por trás de qualquer coisa que você está fazendo em relação à mídia e compartilhamento de informações, e você está se beneficiando pessoalmente e não está pensando na consequência desse ato, isso é muito desonesto. Porque isso vai gerar uma cadeia sem fim, né? Assim, a pessoa vai mudar de opinião em relação à política, vai mudar de opinião em relação ao feminismo, vai mudar de opinião. E por trás tem alguém se beneficiando. E você precisa sempre pensar em quem é essa pessoa por trás. Você quer que essa pessoa realmente se beneficie? E não é muito difícil de você entender quem está se beneficiando quando você tem um pensamento crítico, né? Quer falar um pouco sobre pensamento crítico? Falei muito já, tá 20 minutos falando.
Nossa, tá ótimo, você tá falando muito bem. Eu tô tipo, continua que eu tô aprendendo várias coisas aqui também. Mas, sim, eu acho que é bem isso que você falou, Ju. A gente, desde, eu não sei qual que é a sua sensação, mas a minha sensação é que desde o período do impeachment da Dilma, a gente entrou num processo de estamos torcendo para candidatos, ou para a esquerda, ou para a direita. A gente, né, como a gente falou na introdução, a gente veste a camisa das nossas opiniões, e a gente grita, e a gente torce, e a gente briga um com o outro, corta relações, e não estou julgando essas atitudes, eu só estou dizendo que a gente tem que também ter um pensamento crítico com relação a elas. Então, eu trouxe aqui o exemplo do feminismo, que eu acho que é um lugar de fala nosso também, a gente tem propriedade, a gente tem honestidade intelectual para poder falar sobre isso, que a gente veste a camisa do feminismo, a gente acredita no feminismo, mas a gente entende que tiveram momentos na história em que ele teve um conceito excludente e até contraditório. E a gente, não é que a gente vai daí, então, odiar o feminismo, abominar o feminismo por conta disso. Muito pelo contrário, a gente vai transformá-lo em algo que consiga incluir a todos. E eu acho que é isso, a gente tem que sempre olhar para as coisas e para as opiniões de uma forma mais passível mesmo de críticas, e a gente tem que ter esse pensamento crítico. E eu acho que a questão maior, assim, também, que talvez seja o motivo pelo qual as pessoas vestem tanto a camisa, é que ter um pensamento crítico cansa, que é uma coisa que a gente sempre fala nesse podcast. Estamos cansadas, né, de tal situação, hoje nessa situação, daquela situação, mas isso é viver, sabe? A gente tem que ter isso, a gente cansa mesmo. É normal você toda hora ficar questionando e ficar olhando. E aí você vê uma notícia que fala algo, fala alguma coisa contra o feminismo, que aponta um dedo pro feminismo, que mostra algo de ruim que ele fez, cansa, machuca, você sente o seu ego ferido, mas você tem que ter essa postura, né, honesta de ver aquilo de uma forma assim, tá, então eu vou aprender com isso, então eu vou pegar isso e vou ver as fontes, obviamente, se são fontes confiáveis, e se faz sentido, vou tentar ver como que eu posso fazer para construir, né, ou para desconstruir isso. É daí também que vem a questão da desconstrução, que a gente fala tanto, né, que eu acho que é isso, da questão do pensamento crítico, de uma verdade não absoluta, e sempre questionar, e sempre pensar, eu acho que é isso, Ju. Uma outra coisa que eu queria falar também, que você falou da questão das fake news, elas se apresentarem em mensagens de WhatsApp, também numa linguagem acessível e convidativa, né, de uma forma também visualmente convidativa, né, eu fico pensando se isso também não tem muito a ver com uma questão de classes que a gente vive no Brasil. Não posso falar pela questão dos Estados Unidos, porque eu não sou norte-americana, nem estadunidense, nem nada, mas eu posso pensar num ponto de vista, do ponto de vista no Brasil, o quanto que essa questão dessas mensagens serem mais acessíveis e visualmente convidativas não tem a ver com o fato de que boa parte dos brasileiros é analfabeto, né? Então, você chegar com uma linguagem mega rebuscada, com, né, como muitos veículos, assim, eles têm essa linguagem mais rebuscada, até a questão do uso de termos em inglês no feminismo, né, que a gente falou aqui no episódio de Manspreading, falamos de
Gaslighting.
Essa também é uma coisa que é muito debatida no feminismo, o quanto isso elitiza essa conversa. E exclui, né, de novo, como a gente até falou no episódio sobre branquitude, o quanto isso serve como uma régua para colocar pessoas de classes inferiores que não têm uma escolaridade, não têm acesso à escolaridade, na sua maior parte negra, como que essas coisas também excluem, né? Então, eu fiquei pensando muito nisso, assim, que é uma coisa que a gente critica, as fake news, e elas se usam, elas utilizam disso, de algo que a grande mídia não sei se ela não considera ou se ela realmente passa uma régua, mas elas se utilizam dessa parte da população que está carente de informação para dar informações erradas, entendeu?
Nossa, perfeito. É importante dizer que não só a grande parte do Brasil é analfabeto, como é analfabeto intelectual.
Exato.
O que significa que não consegue ler um texto comprido, não consegue tirar conclusões, não consegue fazer interpretação de texto. Então, é muito difícil uma pessoa que é analfabeta intelectual, e não é a culpa dessa pessoa ser analfabeta intelectual, né? Nós vivemos num sistema falho que falhou com essa pessoa. E é muito difícil para ela clicar no G1 e ler um texto de 50, não, vai, 30, 20 parágrafos. Eu não sei quantos parágrafos tem, mas, tipo, é muito longo, sabe? Só que também tem um lado de que também precisa ser tudo muito bem explicado dentro de uma matéria, né? Então, acho que tem que achar um meio termo de como se comunicar com essas pessoas. Eu vejo como hoje, por essas mídias estarem em redes sociais, criando vídeo, criando post no Instagram, essas coisas, é um pouco mais acessível. Mas, mesmo assim, eu acho que ainda isso que você falou de usar termos em inglês também é muito complicado. O elitismo, ele realmente é uma coisa que exclui muito, muito as pessoas que mais precisam de informação, né? Porque as pessoas que realmente fazem parte da elite, elas têm acesso a qualquer coisa que elas quiserem, né? Livros profundos, cursos profundos, vídeos profundos, podcasts profundos. Agora, se você não tem acesso a isso, e aí complica, né? E voltando um pouco pro pensamento crítico, teve um dia, vou contar uma historinha. Teve um dia que eu tava numa reunião, eu faço mais ou menos toda semana, assim, uma chamada de vídeo com a minha família inteira. Minhas tias, minha mãe, meus primos. E minha família, como eu já contei aqui, é muito politizada. A gente, almoço de domingo é só conversa de política, só conversas ativistas e etc. Super interessante. Só que minha mãe nunca, nunca, nunca gostou. Toda vez que a gente entra nessas discussões, ela vira os olhos e vai fazer a caipirinha dela. E aí, outro dia a gente estava numa reunião, né, numa chamada de vídeo, e aí ela falou, gente, eu tenho uma dúvida aqui, e não quero que vocês fiquem bravos comigo, eu não quero que vocês discutam, eu só queria entender uma coisa. Aí eu já fiquei com dó, né, porque toda vez que minha mãe fala alguma coisa, eu fico, ai, mãe, tá bom, chega. Sem paciência. Mas ela falou assim, como que vocês têm tanta certeza do que é certo e errado? E, meu Deus,
nossa,
como isso...
Que pergunta profunda.
Não é? Nossa, me bateu de um jeito. Falei, ai, meu Deus, 4 anos, vamos lá, vamos explicar. E aí eu expliquei pra ela o que é o pensamento crítico. Que é você ler, você pegar o mesmo fato e você ler a visão de pessoas que viveram o fato de formas diferentes. Então, por exemplo, se a gente está falando sobre feminismo, aí a gente vai falar sobre abuso. A gente ouve a vítima, a gente vê os dados e a gente vê o lado do abusador. E a partir disso, a gente chega numa conclusão. Isso é você... parte da honestidade intelectual é você ver todos os lados da moeda, né? Nesse caso foram 3, mas você entender todas as partes para você chegar a uma conclusão. Porque, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, existe um motivo para o abusador ser assim, existe um motivo para aquela mulher ter sofrido aquilo, e existe um dado que comprova que isso acontece, que ela não é a única pessoa que sofre isso, que sofreu isso e que vai sofrer isso no futuro. Então, a partir desses três, dessas três visões do mesmo assunto, você tira a sua própria conclusão. Ela, minha mãe, em especial, estava perguntando em relação à última eleição. Como vocês têm tanta certeza de que o Bolsonaro era o errado da história e que o Haddad era a pessoa que a gente deveria ter votado? Dizendo no segundo turno, somente, né? Não estou dizendo no primeiro turno. E aí eu falei, você tem que pegar as fontes que são de esquerda, as fontes que são de direita, e, sei lá, pegar um jornalista que realmente dê opinião dele, né? Porque jornais de esquerda ou de direita, eles são mais... Eles até puxam sardinha para um lado ou para o outro, mas eles tendem a ser mais neutros, mas colunistas não, né? Colunistas, eles realmente dão a opinião deles. Então, pega tudo e todo esse leque de opções que estão falando sobre o mesmo assunto, e a partir disso, você tira a conclusão do que bate com você, do que bate com seus valores, do que bate com o que você acredita. Então, assim, os valores do Bolsonaro, eles não são os valores da nossa família. Eles não são as coisas, não estão dizendo as coisas que a gente acredita. Enquanto os valores da outra pessoa, nem precisava ter outra pessoa, sabe? De tão diferente que era do que a gente acreditava. Então, para a gente sempre foi muito claro. Só que tem outras situações que não é tão claro. Tem outras situações que existem uma área cinza que você precisa estudar muito, você precisa refletir muito e você precisa buscar cada vez mais para que você consiga chegar a uma conclusão. E não é fácil, né? O pensamento crítico não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo era colunista, né? Mas não é.
É uma questão também de você, né? Não é fácil e cansa. Então, você vir com alguém te falar uma opinião pronta é um pouco mais confortável, digamos assim. Uhum, então, se os seus pais falam para você uma opinião, falam, não, o melhor é votar, sei lá, no Bolsonaro... Você vai virar e falar, beleza, vou votar no Bolsonaro. Ou se seus pais falam, não, melhor eu votar no Haddad. Beleza, vou votar no Haddad. Sem que você crie um pensamento crítico e tente entender o porquê de estar votando em um e não outro, né? E de preferir um ao outro. Eu acho que isso é muito importante, assim, da gente conseguir perceber o quanto que isso parece prático. Mas não é honesto intelectualmente. E sobre essa questão de você ter falado de ver um ponto da história, né? Que você falou do abuso, exatamente. Você falou do ponto de vista da vítima, o ponto de vista do abusador e o ponto de vista dos fatos, né, envolvendo e etc. isso requer também uma coisa que eu me julgo muito por não fazer, que é sair da minha bolha.
Sim.
Né? Sair da bolha é algo que cansa também, e algo que machuca também. E a gente, agora, né, nesse movimento de vestir a camisa das nossas opiniões, a gente faz muito pouco. A gente deleta pessoas que não têm opinião parecida com a gente para de falar com familiares, amigos, etc., que não têm opinião parecida com a gente. E a gente perde, junto com isso, a gente quebra uma ponte de ouvir opiniões contrárias. Porque por mais que você não concorde, você precisa entender o porquê você não está concordando. Se você quebra essa via de comunicação, você não entende nem o porquê você não concorda. Você só segue o ritmo das pessoas que estão em volta de você, como eu comentei, da sua mãe, dos seus amigos. Nós que somos mais velhas, a gente não mora com os nossos pais, então a gente segue muito a opinião dos nossos amigos, que são as pessoas mais próximas da gente, que vivem na nossa bolha, compartilhando as mesmas ideias, e a gente não ouve o outro lado. A gente não tem esse acesso. Então, eu acho, isso também faz parte do pensamento crítico, né, Ju?
É, eu acho que você está 100% certa, mas eu também entendo, principalmente nessa eleição em específico, eu entendo quem tenha feito isso e faz parte de minorias, sabe? Uhum. Tipo, vocês votaram numa pessoa que está ferindo a minha existência, então eu não tenho mais energia para lidar com você. Eu entendo esse lado também. Então, não é tão preto no branco, sabe? Eu acho que a gente tem sim que entender o outro lado, mas a gente também tem que entender nossos limites. Isso é muito importante, a gente entender até onde a gente quer ouvir essa pessoa, porque essa pessoa também provavelmente não está aberta a escutar. Isso é muito importante, meu Deus, como isso é importante, estar aberto a escutar, não é? Porque por mais que vocês não concordem, por mais que seja difícil, gente, por que vocês não param e escutam um ao outro? Vai ser tão mais fácil de chegar numa conclusão juntos, ou ver que realmente, assim, não, a gente não tem nada a ver, tchau, sabe? Mas ouve um ao outro, respeita, sabe? Essa época de polarização foi muito, muito forte, assim, né? Muito violenta. Nossa, essa época foi muito difícil. Eu briguei muito feio com uma amiga minha. Eu tava muito cansada. Eu tenho uma comunidade LGBT muito grande ao meu redor. E quando essa pessoa falou que ia votar nela, ia votar no Bolsonaro, eu falei assim, se alguém encostar nessas pessoas que eu amo, eu vou atrás de você. Então, sabe, a gente é ser humano também, né? A gente tem que entender os nossos limites. Depois a gente conversou e se entendeu e tudo mais, mas, enfim, é complicado.
Então, é difícil justamente você deixar as questões pessoais de lado numa discussão. Eu também super entendo, assim. Eu tô falando porque eu faço isso também. Mas eu fico pensando também se não existe uma desonestidade intelectual do outro lado para eu ter essa reação, sabe? Porque eu acho que é uma questão de... bom, já que você não tá querendo me ouvir também, eu também não sou obrigada, né, a ser a boazinha e, né, e lá e ficar disponível sempre para o debate. Quando você cair a ficha, se um dia cair a ficha, se você quiser debater um dia, eu tenho que estar aqui disponível. Acho que também tem essa questão. Eu, em alguns momentos particulares, eu também vejo que essa ponte foi quebrada mais pelo outro lado do que por mim, sabe?
Uhum. Mas, isso é verdade, porque nesse caso dessas eleições, foi muito fatos contra sentimentos, né? Assim, enfim, teve uma polarização muito grande que as pessoas pararam de enxergar fatos, né, e dados, e isso realmente é muito desonesto. Então, enquanto o outro lado está sendo tão desonesto, é muito difícil para a gente continuar sendo paciente, né?
Uhum, total. E eu queria só retomar uma coisa aqui que você falou, Ju, sobre a questão da elitização, né, que a gente estava falando. Eu vou retomar só porque eu lembrei de uma coisa muito, muito interessante. Eu estava escutando um podcast que se chama Angu de Grilo, a gente já recomendou ele aqui algumas vezes, e elas estavam, ai, jornalistas maravilhosas, né, incríveis, e elas estavam comentando sobre uma questão que principalmente durante o começo da quarentena, eu acho que ainda tem hoje em dia, mas durante o começo da quarentena rolou um aplicativo que ele te ajudava a como se fala? Ele te guiava no sentido de entender se você precisava de ajudar o médico ou não, se você era um caso de... que poderia ser um caso de coronavírus ou não, aqueles sintomas que você estava passando, numa questão de tentar dar para as pessoas um pouco mais de informação. Só que o que elas criticaram no podcast sobre esse aplicativo é que a maioria das pessoas no Brasil, principalmente a população pobre, de novo, não tem acesso a um smartphone. Não tem acesso à internet. Esse é um debate também muito importante que tem acontecido com relação ao ensino à distância. Na verdade,
perfeito, Stella.
E aí eu vou trazer outro podcast aqui, que o podcast que as meninas do Mas Feministas fizeram. Fizeram dois episódios aqui sobre esse ensino, que não é ensino à distância, mas é o ensino feito em casa, né? Que agora está sendo transferido para o ensino de casa. Nos podcasts delas, elas trazem relatos de professoras de escola pública, então não são pessoas que acham, não sou eu aqui dizendo que eu acho que na escola pública é assim, são pessoas que dão aulas na escola pública, que têm contato com os alunos de escola pública, dizendo que muitos alunos não têm acesso, por exemplo, muitos deles não têm um computador em casa para ter aula, muitos deles, quando tem computador em casa, é um computador para a família inteira. Então, pensa que se for uma família, normalmente, que tem mais de um filho, todos os filhos têm que ter aula no mesmo horário. Como faz? Com o computador em casa. Isso quando tem internet em casa, porque, uma outra coisa, numa situação de crise, a internet é a primeira conta que você não vai pagar para você poder comprar comida, não é verdade? Então, isso é uma outra questão. Eu acho que essa questão da honestidade intelectual ainda vai piorar depois da crise, sabe, Ju? Porque muitas pessoas... eu estou muito preocupada de como as crianças de hoje que estão sendo afetadas por essa questão do ensino público vão estar daqui a uns anos, sabe?
Eu tenho uma tia que ela é professora de escola pública, ela mora na Praia Grande. E ela está, assim, muito, 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 muito triste com um rumo que está tomando tudo. Já estava triste antes, ela trabalhava antes... em São João da Boa Vista, e sempre foi muito difícil trabalhar em escola pública, né? Não é um mar de rosas, mas agora com a relação de estar educando online, é meio que tempo perdido, assim, né? Porque não é como se a gente tivesse se preparado para isso, né? Então, realmente é muito desonesto a gente achar que tá tudo bem, que... vamos tapar esse buraco. Eu vi um tweet de uma mulher. Eu preciso começar a anotar, né?
Eu também falei um monte de coisa que eu não tava prevendo.
Começar a anotar o Twitter das pessoas. Ela é professora de escola pública também. E ela tem um aluno dela que não tinha acesso à internet. Então ela trouxe o aluno para dentro da casa dela para dar aula para ela.
Ela dá aula pra ele.
E as pessoas estavam super criticando, porque, ai, coronavírus, não sei o quê, você vai passar distanciamento social. E ela ficou muito brava. Ela ficou tipo, eu tô aqui me esforçando pra que uma pessoa de 10 anos tenha acesso à educação, enquanto vocês estão aí fazendo churrasco todo fim de semana só porque não aguenta mais ficar sem ver os amigos, e agora eu sou o problema, entendeu? Eu tô aqui me esforçando o máximo. E a gente vê como, também é outra parte da desonestidade, são as prioridades. A prioridade dessa menina era ensinar uma criança, era que essa criança não pare de ter aula, e aí, de repente, as pessoas acharam um absurdo, sabe? E, tipo, isso também é uma parte do pensamento crítico, entender de que as coisas não são preto no branco, não é porque não tinha distanciamento social naquele momento que tá errado. Eu também, outra coisa que aconteceu aqui foi que quando teve todos aqueles protestos do Black Lives Matter, aqui em Vancouver eu fui. E aí o Vitor achou errado, né? Porque distanciamento social e tal. E eu falei, não tem certo ou errado. Não tem. Porque para mim era muito importante defender aquela pauta. E se eu não estivesse nessa manifestação, e se todas as pessoas pensassem dessa forma, não teria tido o impacto que teve, que foi gigantesco. Então, para mim, não tem certo ou errado. Se eu estivesse no Brasil, eu talvez não tivesse ido, mas aqui em Vancouver os casos estão menores. Então, é muito importante a gente entender isso, assim, que o que é certo para mim, às vezes não vai ser certo para você. E está tudo bem. Só que a gente tem que ter essa escuta ativa, né? Entender o motivo dos fatos, dessa atitude ser tão importante para uma pessoa e não ser tão importante para mim. Porque somos indivíduos, o que significa que somos individuais, que cada pessoa tem o seu pensamento, cada pessoa tem a sua vivência, cada pessoa tem as suas prioridades. Para mim, a prioridade era defender a vida das pessoas negras naquele momento, e foi, e eu fui, e tá tudo bem, sabe? Se eu estivesse no Brasil, eu sei que teve um monte de manifestação, mas eu provavelmente não teria ido porque os casos lá estão muito altos, etc. Então, tem todo tudo tem o seu olhar, sabe? É importante a gente entender a pluralidade das vivências de cada pessoa e da situação de cada pessoa, sabe?
Nossa, perfeita. E eu acho, só aproveitando o gancho que você falou das manifestações, eu também vi um debate na internet, porque também teve as manifestações no Brasil, e eu lembro, é que o único vídeo que eu vi, vídeo mesmo, foi do Emicida falando que ele não ia nas manifestações por causa da questão do coronavírus, etc e tal. E aí eu acho que outra pessoa, não vou lembrar quem,
foi o Djonga, que é outro rapper.
Isso, falou o oposto, falou que tem que ir sim, e etc e tal. E aí eu vi um texto de uma pessoa falando assim, o Emicida tava certo por não ter ido, Djonga, né?
Uhum.
O Djonga tava certo por querer ter ido, e o importante é que a gente tá nessa luta, e a gente, sabe, o debate, ele é importante, entendeu? A questão de você vestir a... Porque assim, ó, o que eu quero dizer... Os dois, eles acreditam na mesma causa, certo? Que é a questão a luta antirracista. Os dois acreditam nessa causa. Só que um acha errado na manifestação e outro acha certo na manifestação. Com essa questão da gente querer vestir a camisa da verdade absoluta, a gente esquece aquilo que faz a gente ter ideias em comuns, que é a luta antirracista. Tipo assim, o debate aqui não é coronavírus, não é contaminação, não é isso. O debate é o movimento antirracista, você entendeu? Então, eu acho que as pessoas quererem criar uma ficção do certo ou errado, do vilão e do bonzinho, a gente está tendo essa mania de fazer isso, eu acho, nos debates. E esquecer quais que são qual que é a prioridade aqui, entendeu?
Nossa, é isso. Teca. Perfeito, perfeito esse exemplo que você trouxe, porque eu acho que eu já falei aqui que eu acompanho muito a Emicida já há muito tempo, então eu levo muito a sério as coisas que ele fala, porque eu sei lá, eu tenho um alinhamento muito forte com o que ele diz, né? E aí, quando ele falou isso, que ele não vai, ele publicou um vídeo, ou um texto, não me lembro, falando os motivos dele de não ir. Ele ficou nesse embate, porque ele queria muito ir, porque ele sabe a importância de ir. Só que ele falou no fim assim, porém eu não vou, porque não existe, não tem como a gente lutar se a gente estiver morto. E o vírus está matando quem? O vírus está matando preto e pobre, né? Porque não tem acesso à saúde particular, não tem acesso a saneamento básico. Então, tá matando, obviamente, né, as pessoas, a população mais pobre. Então, o lado dele, o ponto de vista dele é: eu vou ficar quietinho aqui, porque quando isso tudo acabar, eu vou estar com uma raiva, bicho. Eu vou chegar com tudo. E o ponto de vista do Djonga foi o outro, de que eu tô com muita raiva agora. Se eu não for agora, eu vou me sentir muito culpado, que foi o que eu senti. Eu tava com muita raiva, eu tava muito mal. E eu sou branca, né? Imagina ele que é negro. Então, ele falou assim, Emicida, eu respeito o seu ponto de vista, mas eu vou pra rua.
Uhum.
E aí, as pessoas criticaram muito um lado ou o outro, não importa. Sempre vai ter um que fala bem de um e outro que vem do outro. E colocaram um contra o outro. Só que a questão não é essa. E aí, o Emicida foi lá depois e falou assim, ô, gente, vocês estão muito doidos, né? De novo, vem aqui um monte de gente branca dizer pra gente que é certo e que é errado e colocar a gente um contra o outro mais uma vez. Eu não tô dizendo que o Djonga tá errado de ir e o Djonga não tá dizendo que eu tô errado de ficar. A gente tá aqui, exatamente isso que você falou, a gente tá aqui com a mesma prioridade, que é as vidas negras importam. Então, eu tô lutando de uma forma que é protegendo as pessoas, deixando elas dentro de casa para que elas não se infectem, e você tá aí nas ruas, mostrando que você defende, etc e tal. Então, tipo, são dois lados de lutar pela mesma coisa. A gente não tá contra um ao outro só porque as nossas opiniões sobre esse fato em específico foram diferentes. E ele ficou putaço. E eu falei, nossa, é isso. A polarização tá tão louca que as pessoas estão concordando e mesmo assim discordando.
Exato. É, a desonestidade intelectual faz isso com a gente, né? A gente tá tão cego com as nossas ideias e valores que a gente não consegue ver que a gente tá lutando pela mesma coisa. Quantas vezes eu tava numa discussão, Ju, e aí ou você ou outra pessoa virou e falou assim, mas a gente tá falando a mesma coisa.
Nossa, no nosso grupo de amigos todo dia, né?
Sim, quem nunca, né? Eu tô pondo a gente também na reta, tipo, quem nunca fez isso? Porque justamente a gente não tá tendo a paciência de escutar o outro lado e de ser honesto, intelectualmente perceber que a gente tá falando a mesma coisa.
A gente só quer brigar, né?
Brigar é muito mais legal, né? É, no episódio passado que a gente... Ih, foi passado? Foi passado, tá, para. Fechou os episódios. No episódio passado que a gente fez sobre gordofobia com a Fran, ela comentou sobre um caso de uma blogueira, de uma youtuber que publicou um vídeo de um tour pelo corpo dela, né, e ela era uma youtuber gorda, e aí uma outra youtuber que tinha que também era gorda, mas o corpo dela era um pouco mais dentro dos padrões, digamos, do que a sociedade acha bonito, fez o mesmo vídeo, do mesmo jeito. Só que como ela tinha mais seguidores, mais inscritos, o vídeo dela fez muito mais sucesso do que a pessoa que tinha postado primeiro. E aí entra um outro ponto da honestidade intelectual, que é você dar os devidos créditos aos devidos autores, né, Ju? Uhum.
Perfeito. A gente sempre... Esse podcast, ele é sempre baseado em fatos, se você ouve o episódio até o fim, né? Você sabe disso. E a gente sempre coloca na descrição que tudo que a gente está falando aqui é com base, não é nossa opinião pura e originalmente criada por nós, né? Não é uma ideia original. Tudo que eu sei, eu criei a partir de outras pessoas, né? Assim, eu nunca, sei lá, se eu tive alguma ideia original na vida, nem esse podcast é a ideia da Estela.
Não, foi conjunto, vai.
Então, é muito importante a gente mostrar de onde que vem, porque aí a gente vai mostrando, não só quando vem de, tipo, uma referência a algum artista ou referência a algum projeto, mas também da onde está saindo essa fonte, né? Se eu falar que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado do Brasil, e aí eu vou lá e colocar a fonte Mariazinha do WhatsApp, é óbvio que não vai valer de nada essa citação, entendeu? Mas se eu estou falando que ele é baseado em uma instituição com crédito, né? Uma instituição oficial que realmente faça pesquisas, isso vai valer muito mais. Então, isso também é parte da honestidade intelectual. Você citar pessoas e você citar fontes confiáveis.
Exato. Por isso que eu acho tão importante, eu nunca deixo de colocar na descrição as fontes. Eu sei que a maioria das pessoas, se não todas as pessoas, nem abre para ver o que é, mas eu acho importante, sabe? Porque... a maioria dos roteiros eu que faço, e essa responsabilidade, essa honestidade e a confiança que a Ju, como jornalista, deposita em mim, na minha honestidade intelectual, faz com que eu me obrigue a colocar e falar, não, tá aqui, sabe? São essas as fontes, são sites confiáveis, não uso Wikipedia, tá bom?
Nada tá bom, menina.
Então, assim, eu acho isso muito importante. Porque conforme a gente vai vivendo nessa era do YouTube, a gente vai percebendo que tem muita gente, inclusive pessoas que a gente gosta, que a gente cita aqui, que não põem as fontes. E provavelmente elas devem ter fontes, elas devem ter fontes confiáveis, não estou desconfiando. Mas... eu acho que hoje em dia no YouTube virou uma coisa que, já que ninguém vai ver, ninguém vai acessar, tá tudo bem não ter, sabe? E eu acho que tem que ter esse cuidado, não só, tô falando da questão do YouTube, mas, por exemplo, o pessoal que tá começando a criar conteúdo agora, é importante pôr, sabe? Tem que pôr sim, porque dessa forma você também cria esse hábito de não copiar, não plagiar. Inclusive, eu queria citar uma coisa aqui. Eu estudei aqui numa faculdade aqui no Canadá durante 2 anos. E a gente tem que escrever muito, fazer muitos trabalhos. E teve um trabalho que a gente ficou sabendo. Na verdade, a professora pediu para a gente fazer um trabalho e falou: não pode ter plágio, não pode copiar texto. Ou você pode até copiar o texto, entre aspas, e colocar referência. Se você não colocar, isso caracteriza plágio. E eu fiquei sabendo que um aluno dela, no ano anterior ao nosso, fez plágio, realizou um plágio, infelizmente com uma coisa que ela mesma tinha publicado. E essa pessoa, eu não sei se isso é totalmente verdade, tá? Mas eu sei que essa pessoa foi expulsa da faculdade. E eu não sei se essa parte dela é verdade, mas se eu não me engano, ela foi deportada para o país de origem dela.
Caraca!
Foi um bagulho bem sério, assim. E por isso que ela foi tão enfática com a gente no sentido de não cometer plágio. Então, para vocês entenderem, é tão sério você não citar as suas fontes que você pode, tipo, ser expulso de uma faculdade. Eu não sei se no Brasil isso aconteceria, mas eu sei que aqui aconteceu, sabe?
Plágio é crime, né?
Exato. Tipo,
não pode. No seu discurso você falou uma palavra muito importante: responsabilidade. As pessoas estão muito esquecendo, assim, a responsabilidade que eles têm com os seguidores e ouvintes. A gente ainda é um nenenzinho, né? A gente tem poucos seguidores e poucos ouvintes, mas se a gente tivesse só um, a gente tem que lembrar que é uma pessoa, que a gente tem uma responsabilidade intelectual muito grande sobre essa pessoa. Porque ela tá ali, se ela tá uma hora ouvindo a gente, é porque ela tá confiando na gente, né? Ela não tá gastando, assim, o tempo dela, sei lá, ouvindo qualquer coisa, uma musiquinha qualquer. Ela tá realmente formando a opinião dela com base no que a gente tá dizendo aqui. Então, a responsabilidade que a gente tem, não importa se é uma pessoa ou 1 milhão, é muito grande, né?
Exato. E mesmo com tudo isso que você falou, de ser uma pessoa, de pôr referência, de pôr as fontes, mesmo assim, Ju, eu acho que você também tem a total noção de que estamos passíveis de questionamentos. Que se vier alguém questionar aquilo que a gente falou, falar, olha, mas eu vi isso aqui que é um outro ponto de vista sobre esse mesmo assunto, o que vocês acham? Sim, estamos passíveis de analisar esse outro ponto de vista e talvez até vir aqui expor e falar, olha, existe esse ponto também. E uma coisa muito interessante, isso, eu estou voltando aqui um pouco na questão do pensamento crítico, né? Mas eu acho muito interessante que essa questão de lados opostos sobre o mesmo assunto, ou opiniões diferentes sobre o mesmo assunto, não necessariamente opostos, mas diferentes sobre o mesmo assunto, até nós duas cometemos aqui às vezes, né? Já teve muitas vezes que a gente falou, ah, eu tenho esse pensamento, eu tenho essa opinião, e você falou, ah, eu tenho essa, e beleza, sabe? A gente não precisa aqui se matar, vestir a camisa da nossa opinião e falar, ah, não, eu só vou sair daqui a hora que você concordar. Porque você pode ter a sua, eu posso ter a minha. E aí, no momento, pode ser que eu concorde. E aí, daqui a pouco, você concorda com a minha. E é isso, a gente, essas opiniões estão sempre mudando e passíveis de serem questionadas.
Nossa, perfeito você dizer isso, porque as pessoas acham que se a gente acredita numa coisa, a gente tem que bater o pé até o fim. E não pode mudar de opinião, né? E tá tudo bem, a gente evolui, a gente aprende. Sei lá, eu já achei tanta coisa errada na minha vida, já tive tantas certezas e hoje em dia eu vejo que, nossa, eu tava super errada. Inclusive, toda vez que a gente recebe DM no Instagram, eu acho que vai ser alguém falando assim, nossa, vocês erraram muito nesse episódio. Eu tô esperando alguém vir aqui bater na porta e falar, vocês estão muito errada. Porque eu tô aberta a vocês ouvirem o que a gente tá falando e falar, nossa, vocês estão cagando, sabe? Mas assim, com respeito, né? Porque ninguém tá aqui pra ser crucificada também, né? Vamos, inclusive, fazer um episódio sobre cancelamento pra gente bater mais nessa tecla de crucificação. Mas é isso que você falou, muito, muito legal você dizer isso, a gente tá tudo bem, a gente... O mundo muda muito. Nossa, durante a quarentena, quanto que o mundo não mudou, né? De março até julho, o mundo é outro. Então, nossas opiniões vão mudar, nossas vivências vão mudar, nossos sentimentos vão mudar. E tá tudo bem, a gente pode mudar. E a gente provavelmente vai criar um episódio número 105 falando assim, nossa, aquele episódio 1 tá todo errado. Porque a gente vai evoluir, né?
Ainda bem. Então, agora nós vamos para o nosso momento Notas de Rodapé, em que a gente retoma as referências que a gente falou ao longo do episódio e também traz novas referências sobre o tema de hoje, que é honestidade intelectual.
Eu acho que eu só citei uma coisa nesse episódio, que foi o documentário Privacidade Hackeada, que está disponível na Netflix. Ele é um documentário feito pela Netflix mesmo. Ele dá uma viajada, não viajada, ele é pertinente ao assunto o tempo inteiro, mas ele fala muito sobre redes sociais e como funciona e algoritmos. Ele não necessariamente fala só sobre fake news, mas ele tem uns insights que são interessantes de ter em relação ao que a gente falou hoje. E, enfim, assistam.
Muito,
e você?
Muito bom. Eu citei duas coisas durante o episódio que não são necessariamente relacionadas à honestidade intelectual, mas eu acho interessante só para dar um ponto de vista diferente aí, que é, então foi o episódio do Angu de Grilo em que elas falaram sobre a questão do aplicativo do coronavírus, né, que te ajuda a diagnosticar ou indicar se você deve ir ou não ao hospital. Eu vou colocar na descrição qual que é o episódio, o número do episódio, porque eu não vou lembrar agora de cabeça. Os últimos dois episódios que o Mas Feministas também publicou a respeito da educação à distância, que está acontecendo muito nas escolas públicas e como isso está afetando os jovens de hoje, né? São importantes também. São os dois últimos episódios que elas lançaram. E aí eu vou complementar aqui com quem, né? Quem sempre está aqui, Jô?
Pode entrar, Maíra.
Vem, Maíra. Nosso sonho, né? Gravar um dia com ela.
Ai, meu Deus.
Imagina. Mas é que eu vi um vídeo muito interessante dela, muito, que eu dou muita risada, mas risada chorrindo, né? Porque ela fala sobre fake news. Porque nós, né? Pelo menos eu e a Ju, a gente vive na nossa bolha, a gente recebe pouca fake news, assim. Mas elas existem há muito tempo, muito antes de Trump, Bolsonaro, etc. Tanto que, nesse vídeo da Mayra Medeiros, ela cita a Grávida de Taubaté, né? Que é um clássico.
Inclusive, é o nome do podcast dela, né? Filhos da Grávida de Taubaté.
Exato. O nome é real, gente. As pessoas acreditaram que uma mulher estava grávida de seis bebês, né? E até o marido dela acreditava nisso, que ela estava grávida. Era apenas um balão debaixo da roupa dela. É real, ela ganhou casa, não é casa não, mas ela ganhou berço, ganhou coisas de bebê. Teve a questão, tem também a fake news sobre o menino do Acre, que é muito interessante. O cara foi genial, assim, ele conseguiu realmente fazer o que ele queria, mas foi fake news. Já mataram o Amin Kader também, já mataram, ele é apresentador de televisão, já mataram ele sem querer. E uma outra pessoa que matou ele também foi o Cid, que foi uma fake news que ficou muito, muito... Não matou ele. Quem matou... Uma pessoa famosa que foi morta foi o senhor Barriga do Chaves, que o Cid matou numa fake news. E foi uma campanha muitos anos atrás, tipo, muitos anos atrás, para poder justamente fazer o que a gente fez agora, que é debater a questão da honestidade intelectual e como as fake news... o poder das fake news, na verdade, o que ele fez, ele mudou a página do Wikipedia sobre o senhor Barriga. E aí rolou uma notícia, assim, que, tipo, jornais internacionais falaram que o senhor Barriga tinha morrido. Então, pra você ver...
O Cid é o rei, né? O Cid tem várias outras histórias que ele fez a mesma coisa. Teve um lance da Copa, que ele inventou que na Coreia eles tinham falado que a Coreia tava ganhando. Nossa, ele é rei disso, ele é muito ótimo.
E é por isso que a gente fala também que o Wikipedia não é a melhor fonte, gente. Porque você pode matar as pessoas lá e ninguém vai ficar sabendo que é mentira. Então, é muito interessante porque é divertido, ao mesmo tempo que é preocupante, faz a gente abrir os olhos, sabe? E uma outra coisa também, uma ferramenta que também pode te ajudar a abrir os olhos diante das fake news, é um site que chama E-Farsas, onde eles pegam as fake news que estão rolando no momento e desvendam para ver se é realmente uma fake news ou não, porque pode não ser. Pode parecer, mas pode não ser também. Olha só. Então, muito legal. Acho que é interessante para a gente estar sempre atento e manter nossa honestidade intelectual intacta.
Oi, Stella, você pulou uma referência de fake news que é perfeita. ET Bilu sábio diz, busque conhecimento. É só o que a gente precisa.
Olha, ele foi uma fake news que veio para o bem. Vai, vamos combinar?
Eu amo.
Também. Acho que com essa conversa a gente nunca mais vai achar que a nossa opinião é a única que vale, né? Mas se você conhece alguém que ainda compartilha posts sem checar as fontes, então já compartilha esse podcast para essa pessoa parar de passar vergonha.
Esse podcast está disponível em várias plataformas: Spotify, iTunes, Google Podcast, Podcast Addict, Castbox e até no YouTube. Então você tem um total de 0 motivos para não compartilhar ele com aquela pessoa que está precisando se informar.
Lembrando que a biblioteca está fechada, eu e a Ju estamos cada uma em suas respectivas casas, morrendo de saudade dos nossos encontros semanais, mas conscientes de que esse sacrifício é para um bem maior.
Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá.
Muito obrigada por ouvir a gente e tchau!
Tchau!
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @podcastadelas.